E agora aqui no programa Temática, nós vamos começar uma série de entrevistas com os prefeitos que estão deixando as prefeituras da nossa região. Aliás, todos estão deixando, a maioria porque não pôde mais concorrer, né, em função de repetirem os mandatos, dois na sequência, e alguns porque não concorreram mesmo. Nós estamos recebendo aqui o prefeito Felipe Rietti, de Capão Bonito do Sul, que é um desses que ficou dois mandatos e agora não tem mais como continuar, apesar de ter passado, né, o cargo para sua sucessora, por quem preparou, né, a vice Marisete Rauta. Agora um novo desafio, não podemos chamar de desafio, prefeito. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria, né, estarmos aqui falando com essa grande audiência que tem em toda a grande região. A Rádio Cacique a gente conhece e sabe que as ondas dela chegam muito longe. E a gente aproveita esse espaço, talvez seja o último espaço como prefeito em exercício de Capão Bonito do Sul, para agradecer, Ricardo. A gente está lá à frente, 8 anos de prefeito, ou seja, 2 mandatos, e antes eu tive como vice. São 12 anos ininterruptos. Então é importante dizer que estamos finalizando esse trabalho, finalizando ele de cabeça erguida, peito estufado, sabendo que fizemos muito, muito mesmo. Claro que não fizemos tudo. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser aperfeiçoada. Eu tenho certeza que a Mari, junto com a equipe que ela está montando, vão conseguir dar sequência nesse trabalho. E é justamente por isso que tem esses ciclos, né? Tem o direito de se concorrer a uma reeleição. A população é quem define, né? Não adianta o prefeito ou a sua equipe dizer que está bom. O que vai refletir vai ser as urnas. A grande pesquisa é o resultado das urnas, onde a população renova ou não o contrato com esse gestor. Então eu estou muito feliz, são 3 mandatos em sequência e agora estamos finalizando.
Já caiu a ficha, prefeito?
Sim.
Vai estar lá de primeiro?
A gente está preparado para isso, claro que muda algumas coisas, mas da minha parte como gestor, Ricardo, eu fiz o que pude e o que não pude, né? Me dediquei integralmente a minha vida nesse tempo, esses 12 anos, foi só a prefeitura. Eu tive que noite e dia, não tem feriado, não tem final de semana, porque quando tu tá no teu momento de descanso, tu tá pensando em alguma coisa que tem que ser feita, alguma coisa que tem que ser aperfeiçoada no dia a dia. E uma gestão pública, ela envolve muitos segmentos, né? Então é muita coisa. Mas a nossa avaliação final, ela é muito positiva, porque Capão Bonito hoje na região ele conquistou o seu lugar, né? Tem muitas obras, dezenas e dezenas. Se a gente for aqui relatar, a gente montou 4 revistas de prestação de contas durante esse período que estive à prefeitura, cada 2 anos uma, na média de 40 a 50 folhas cada revista, né, mostrando os projetos, as obras, as realizações, porque é importante tu fazer, mas também transparecer isso, mostrar para a população aonde que está indo o recurso público, porque o recurso público é um dinheiro sagrado, que é de todos e tem que ser bem gerido, né? Então a gente tem muitos projetos, muitas coisas boas. Poderia aqui elencar alguns, se tu quiser, que são os principais que a gente enxerga, assim, projetos assim, que transformaram Capão Bonito. Eu cito aqui a Prefeitura Municipal. Nos próximos 80, 100 anos, ninguém vai fazer uma prefeitura nova em Capão Bonito. Então a gente teve a oportunidade de desenvolver esse projeto. É uma das prefeituras mais modernas do sul do país hoje.
É muito bonita e muito ampla, né?
Isso, prefeito? Então, tudo aquilo foi feito, as pessoas, alguns falam, é muito grande, mas você tem que pensar que o município ele vai crescer e se desenvolver. Nós estamos com a nossa ligação asfáltica, que é uma obra estadual, mas nós dedicamos muito suor, muita dedicação, não só a minha, mas dos vereadores, de todos os deputados aqui da região em prol dessa obra, que o município sem acesso asfáltico não tem desenvolvimento. Não adianta, vai ser feijão com arroz sempre. Chegando à ligação asfáltica já está tendo uma transformação muito grande do lugar. Falta hoje, a nossa obra está com 95% dela concluída, então é muita pouca coisa que está faltando. Inclusive, na última terça-feira foi liberado o trânsito ali no Lajeado dos Rivos, que estava bloqueado para a instalação de uma galeria, né?
Então, não tem mais o desvio agora?
Não tem mais o desvio. A partir de terça-feira à tarde, já está liberado, então, esse fator. Também acreditamos muito na geração de emprego e renda. nós adquirimos duas áreas para transformá-las em áreas industriais. A de Capão Bonito sede, que é lá na cidade, está pronta. Não foi possível entregar esses terrenos aos empreendimentos ainda, ou aquelas pessoas que buscam desenvolver seus negócios lá em Capão Bonito, por vedação eleitoral. Então a prefeita, já em janeiro, ela já tem todas as condições, porque a área industrial está toda legalizada, desmembrada, licenciada, com asfalto na frente, com água, com luz, com esgoto, tudo prontinho. É só botar para rodar. Já de Barretos a gente tem um impasse judicial ali, porque a gente fez uma desapropriação, a bem do setor público, né? Porque nós entendemos que aquela é a melhor área dentro do território de Capão Bonito, de fronte para a BR-285 e próximo ao entroncamento com a 470. Então ali ainda tem algumas coisas para serem definidas no âmbito jurídico. Estava vindo de Esmeralda, passamos pela ponte daquela divisa. Eu cresci, a família da minha mãe é toda de Esmeralda, meus tios, minha avó lá de Esmeralda. Então eu cresci passando por cima daquela ponte virada, um perigo iminente para qualquer pessoa que passava por ali, e nós conseguimos construir uma ponte de alvenaria muito barata, em parceria com Esmeralda. Até é importante levar para os nossos ouvintes aquela ponte, porque muito se falou da ponte de Nova Roma, e eu vou ter que contar aqui essa história. Essa ponte da divisa com Esmeralda, ela era orçada, Ricardo, em 1.200.000, lá em 2017. Então, anos atrás, né? Primeiro ano de mandato do prefeito. Nós conseguimos, em parceria com Esmeralda, contratar a ponte por 462 mil. Deu 231 para cada município. Assim, muito abaixo do valor de mercado. E uma obra, assim, muito bem executada, que vai durar dezenas e dezenas de anos aí, e ninguém mais vai se incomodar. E aquilo ali eu falo da importância, porque liga duas regiões. Liga toda aqui a região de Capão Bonito, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, quem quiser ir a Esmeralda, Pinhal da Serra, Anitta Garibaldi, sul de Santa Catarina, o melhor caminho é via Capão Bonito. Então é uma obra importantíssima. E muitas outras, nossa, tem pavimentações, o trabalho feito dentro das escolas, que às vezes não é a obra. A primeira ação que tomei como prefeito na área de educação foi reformular o plano do magistério, valorizando os professores. Somos um dos únicos municípios no estado, dos poucos, talvez na região tem um ou dois, que paga o piso do magistério aos professores. Hoje um professor que começar a trabalhar lá em Capão Bonito de 40 horas, ele vai iniciar ali recebendo R$5.000 no primeiro mês. Então isso é valorizar aquilo que realmente transforma. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu quero uma obra, eu quero uma pavimentação. Mas tem coisas que transformam, como é a questão do magistério, que está se plantando o desenvolvimento através da valorização dos professores, que vão entregar um trabalho muito melhor para os nossos alunos, que lá na frente vai vir esse resultado. Também sempre tive um carinho, até porque quando na minha primeira eleição de prefeito, anteriormente, quando era vice, eu fui secretário de saúde. Então foi uma pasta que eu sempre tive, talvez o maior carinho de todos pelaquela pasta, e isso não se resume só a falar, né? Hoje, se pegar os indicadores do Ministério da Saúde, vai se chegar ali à conclusão que Capão Bonito está no topo dos rankings, porque temos vários indicadores que medem. Não adianta o prefeito vir aqui dizer que está bom. O que mede uma gestão pública são os números, os indicadores, e não é a prefeitura que faz, é oferido pelo Ministério da Saúde. E hoje Capão Bonito está entre os primeiros do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente entregou uma saúde de qualidade, vem tentando aperfeiçoar gradativamente, oferecendo mais serviços, oferecendo mais comodidade, porque o cidadão que precisa da saúde, ele precisa ser amparado.
Prefeito, a gente tem que fazer um intervalo comercial aqui, e a gente já volta na sequência para falar aí sobre essa despedida do prefeito Felipe Rietti de Capão Bonito do Sul, agora também com o final de 2024. Estamos de volta do intervalo comercial com o programa Temática, hoje recebendo o prefeito Felipe Rietti de Capão Bonito do Sul, que é um dos gestores da nossa região, que está deixando o cargo. Prefeito Felipe, o senhor ficou bem conhecido, né, nesses 12 anos aí, foi bastante elogiado também na região como um bom gestor, e agora encerra-se esse ciclo, né? O senhor é prefeito, mas a partir do dia 1º já não é mais. O senhor ainda tem alguma ambição política, quem sabe concorrer para outros cargos? O que se pensa a partir de 25?
Olha só, Ricardo, é muito importante essa pergunta, porque quem participa e se doa para a política, e aqui eu quero falar para os nossos ouvintes, a política é difícil de fazer, porque você coloca teu nome à apreciação. Alguns concordam e outros discordam. Então sempre você vai estar nesse jogo aí de, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas enfim, temos que ter pessoas que enfrentem isso da melhor forma possível, tentando fazer o melhor para as suas comunidades. Eu não descarto sair da política. Não, eu tenho minhas atividades profissionais, é importante salientar que eu sou servidor público de carreira da Câmara de Vereadores aqui de Lagoa Vermelha.
Então vai atuar na Câmara em janeiro.
Sou oficial legislativo, dia 2 de janeiro estarei me apresentando, não sei quem que vai ser o presidente, mas enfim, eu sou servidor concursado ali, fiz o concurso em 2010, passei em primeiro lugar, é importante dizer. E era o que eu fazia na época, concurso público, e consegui passar em vários outros também. Mas escolhi esse cargo em Lagoa Vermelha e é bem bacana de trabalhar ali. E aí um cargo dentro da Câmara de Vereadores, oficial legislativo, o que ele faz? Ele trabalha com os projetos de lei e ali organizando a sessão. Então eu vou estar dentro da política de qualquer, nem que eu não queira, eu estarei dentro da política, porque eu vou trabalhar com todos os vereadores de Lagoa Vermelha. Com relação a outra questão profissional, eu sou advogado, estou impedido há 12 anos pela OAB, eu fiz a minha carteira da ordem ainda quando aluno, passei ainda, eu estava estudando na faculdade, já fiz a OAB, e aí fiquei suspenso, né? 12 anos de suspensão, agora eu vou abrir escritório, já temos Lagoa Vermelha como certo e também Esmeralda, já temos lá locado uma sala, um espaço. Temos uma equipe também de advogados que vão atuar junto, então é o que eu vou fazer agora a partir de janeiro, atuar na Câmara e com o escritório de advocacia.
Mas é o que a população, o que o povo quer saber, né, prefeito? O senhor vai trabalhar com a política, mas vai estar na Câmara, mas concorreria a deputado estadual, a deputado federal, alguma coisa assim, está no seu radar também?
Olha, eu não descarto essa situação, porque estive por 2 mandatos à frente da MUNOR, né, capitaneando a nossa Associação dos Municípios do Nordeste, estive à presidência do CORED, sempre cargos que você desempenha de forma gratuita. Em 2020, no ano, nós estávamos na pandemia ainda, eu me elegi vice-presidente da FAMURS, que é a Federação dos Municípios, que é a maior entidade de municípios do estado. Eu tive que renunciar porque eu era candidato a prefeito. Tive que renunciar sem assumir, né? É brincadeira, mas faz parte do jogo. Então, a gente se doa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de política, cresci nesse meio, da boa política, com certeza. E vamos ver o que o partido, o que acontece. Não digo nem que sim, mas nem que não. Hoje seria não. Hoje eu preciso de um tempo para pensar, porque o mandato de prefeito, se tu conversar com os prefeitos reeleitos que estão saindo junto comigo agora, todos vão dizer, estou um pouco cansado, preciso refrescar minha cabeça, preciso descansar um pouco para ter claridade dos próximos passos.
Mas a próxima eleição é daqui 2 anos, né? Então vai um tempo.
Ah, tu está incentivando, né, Ricardo?
Prefeito, a gente já está encaminhando aqui para o final da entrevista. E tem 2 perguntas básicas aqui para o senhor. Uma é algum conselho, né, que deixaria para a sua sucessora. E outra é qual é que vai ser a última ação como prefeito de Capão Bonito Sul.
Olha só, eu vou responder a pergunta das últimas, não é a última ação, as últimas ações. A prefeitura municipal nós nunca deixamos de trabalhar, inclusive estamos a partir dessa semana até dia 31 trabalhando com um expediente reduzido, porque tem que fechar um monte de relatório, entregar as coisas todas bem organizadas para a prefeita que assume ali dia 1º. Então, temos o projeto da Praça Central, que está em obras, projeto, saiu a licitação da nova quadra de esportes do ginásio, a gente quer fazer uma quadra muito bacana, no projeto é para ser uma das melhores quadras da região, eu gosto de futebol e participo lá com a gurizada, temos rede d'água em andamento, pavimentações, tem muita coisa boa andando, sabe, porque a gestão não é porque vai trocar prefeito que a gente, passou a eleição, vamos parar de trabalhar, então nós encaminhamos muitos projetos, tem pelo menos de 5 a 6 obras encaminhadas para a prefeita tocar já de início, então não vai parar, já tem sequência. E o principal conselho que eu dou para a prefeita, e não só para a prefeita, mas para qualquer um que esteja assumindo um cargo público a partir do 1º de janeiro, que além da razão, use o coração. Use o coração. Porque você fazer a gestão da coisa pública, você não inventa nada. Tudo está regrado na legislação. Muitas pessoas pensam, eu vou lá e faço o que eu quero. Não é assim. Tudo que se faz na gestão pública tem que estar em lei. Mas você, para interpretar essa lei, você tem que sempre olhar o que você vai fazer de bom para a população, porque a prefeitura, Ricardo, é como uma empresa, só que em vez de você estar vendendo produtos, né, vendendo produtos e visando lucro, o lucro da gestão pública é ver a satisfação da população através de políticas públicas que atendam bem, seja na saúde, na educação, na assistência, obras, enfim. É essa a grande finalidade. Então o coração tem que usar a cabeça, mas tem que ter coração para decidir da melhor forma, para que atenda dessa forma então bem a comunidade, que é o consumidor final.
Que bom. Prefeito, obrigado por essa parceria aí dos últimos anos. Um bom descanso agora para o senhor, e se ainda precisar da Rádio Cacique aí nessa reta final 2024, basta nos chamar aí, tá bom?
Com certeza, Ricardo. Quero agora agradecer a ti em nome de toda a Rádio Cacique. Sempre foi muito solícita, assim, sempre deu muito espaço para a gente vir falar tudo aquilo que a gente estava fazendo em Capão Bonito. A imprensa é importantíssima para o serviço público. Quero aproveitar para mandar um abraço a cada um dos Capão Bonitenses, não só os de Capão Bonito, mas todos os nossos ouvintes, desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo aí, que nós tenhamos um 2025. Sempre a gente chega no final do ano, não muda muita coisa, mas renova as esperanças, né? E torcer que o clima vá bem, para que a nossa agricultura, que é o que sustenta a nossa região, prospere cada vez mais, que os negócios de todo mundo prosperem, porque dessa forma as coisas andam melhor. Se um vai bem, todo mundo vai bem, e é isso que a gente deseja. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus.